10h55 da manhã, muito bom dia, é o Notícias Agrícolas, abrindo a programação com as entrevistas ao vivo, ao longo do dia, que vão trazer as informações mais importantes que estão sendo discutidas, as tendências do agronegócio em várias frentes. Vamos falar de soja, vamos falar de fundo rural, vamos falar de boi, vamos fazer o fechamento de mercado de Chicago, como sempre, ao final do dia, mas agora vamos começar dando uma olhada, resvalando no setor de biocombustíveis brasileiro, mas a partir de um outro ponto que está sendo cada vez mais discutido e até mesmo começando a ser polemizado, tanto no Brasil como fora. Os veículos elétricos estão em processo de desenvolvimento. Alguns países já preveem o fim da produção de veículos a combustão daqui a 10 a 20 anos, né? Inclusive na Índia, que é um produtor de cana e que poderia até mesmo começar a produzir etanol. E aqui no Brasil, tramita no Congresso, no Senado, melhor dizendo, um projeto de lei que também estabelece o fim da produção de veículos movidos a combustão, movidos a combustível, tanto fóssil quanto até mesmo o etanol. Pois bem, ainda que seja uma discussão de muito longo prazo, isso já começa a despertar nos estudiosos, nos pesquisadores, o interesse em trazer alguns mitos a respeito desse tema, alguns mitos a respeito do VE, o veículo elétrico, né? E conosco então Carolina Grassi, pesquisadora associada da Unicamp, né? Até recentemente uma das coordenadoras da pesquisa do CTBE, Laboratório Nacional de Tecnologia do Biocombustível, ligado ao governo federal, né? E uma das referências da pesquisa de biocombustíveis, tanto convencional e mais ainda o etanol de segunda geração. Pois bem, bom dia, Carolina, tudo bem com você?
Prazer falar com você novamente.
Obrigado. Carolina, você e mais três colegas escreveram um artigo recentemente dando alguns, discutindo algum desses pontos, e até mesmo a gente pode falar aí daquilo que poderia ser, via ser uma concorrência ao etanol, né? Mas antes da gente entrarmos em alguns aspectos técnicos, né, da viabilidade ou dos chamados mitos do veículo elétrico, né, eu queria ver com você o seguinte: se a gente analisar que há uma tendência cada vez mais as indústrias desenvolverem pesquisas nesse ponto, né? E aí você vai me confirmar daqui a pouco se essa tendência, essas pesquisas continuam. E ao mesmo tempo também, essas legislações, tanto no Brasil quanto no exterior, né? No Brasil ainda está se discutindo a nível de Senado, esses dois pontos poderiam desviar a discussão, poderiam desviar as pesquisas que ainda necessitam para melhorar a eficiência dos veículos a biocombustível? Seja bem-vinda, Carolina.
Mais uma vez, obrigada, Giovanni, é um prazer falar com vocês. Eu acho que o que eu acredito, na verdade, é que tudo depende e tudo deve ser analisado dentro de um contexto do país, daquele lugar onde você vai desenvolver a pesquisa e onde você vai implantar a tecnologia. Quando a gente fala em veículos, e a gente fala em transformação de energias em energia mecânica, a gente tem duas formas de armazenamento. Vamos pensar assim, a gente tem a forma de armazenamento elétrica, a partir de baterias, e a forma de armazenamento a partir de combustível, como no caso de etanol e da gasolina. E a partir disso, então, você tem eficiência energética de cada uma dessas tecnologias e eficiência de conversão, quando você converte essas tecnologias, essas formas de armazenamento em energia mecânica. Quando a gente olha para um veículo elétrico, um veículo híbrido, com dois motores, tanto combustão interna quanto elétrico, ele tem eficiências melhores, ou seja, você consegue consumir menor quantidade de energia e andar mais quilômetros. No entanto, existe uma outra análise que você faz nisso, que é quanto que eu emito de combustível, de CO2, de poluente, a hora que eu uso um combustível ou a hora que eu uso uma bateria elétrica. E para isso, daí a gente olha a matriz de energia elétrica de cada país. Olhando para o Brasil, especificamente para o Brasil já tem uma infraestrutura totalmente baseada em combustíveis líquidos, etanol e gasolina. É hoje um dos maiores produtores de etanol do mundo. Então, a gente tem uma infraestrutura de abastecimento. Se olharmos para a eficiência do carro a combustão movido a etanol ou a gasolina, de fato, ela é um pouco menor do que aquela comparada com um carro elétrico. No entanto, se a gente olha a emissão de CO2 por esses carros a combustão interna, a gasolina, ela é muito semelhante ao carro elétrico, considerando o carro elétrico uma matriz energética de carvão, por exemplo. Agora, se a gente olhar para uma matriz energética limpa, ele é melhor. No entanto, o etanol, hoje, em que a gente já tem uma infraestrutura estabelecida no Brasil e que a gente poderia utilizá-lo, e a gente já tem carros a combustão interna, os carros flex hoje no Brasil, a gente tem uma eficiência de conversão boa, um pouco menor que o carro elétrico, sim, mas a gente emite muito menos poluentes do que um carro elétrico, muito menos CO2. E nesse caso, a gente não teria que ter nenhuma alteração na infraestrutura do Brasil. Imagina a gente instalar postos de abastecimento para carregar carros elétricos, para você fazer uma viagem Brasil do sudeste ao norte do Brasil. Ao contrário, no etanol a gente já tem tudo isso instalado. Então, eu acredito muito, obviamente existem tendências mundiais a serem adotadas, mas o que deve ser analisado é o contexto de cada país. E o Brasil, ele tem que pensar, a gente não pode simplesmente adotar e aderir a uma tendência simplesmente porque ela parece ser melhor em outros países. É a mesma coisa, fazendo um exemplo bem bobo, mas a mesma coisa de no passado foram adotados vestidos, chapéus quentes para o clima frio da Europa e a gente trouxe isso tudo para o Brasil. E não era a nossa realidade. A mesma coisa agora na questão de veículos movidos a bateria, veículos elétricos ou a combustão interna. O Brasil hoje ele já tem uma infraestrutura para a utilização de combustíveis líquidos, o etanol, e com isso a gente já consegue reduzir a emissão de CO2.
Carolina, ainda pegando ainda um ganchinho inicial, as indústrias, você falou que a eficiência ainda do combustível líquido, tanto a gasolina quanto a etanol, melhorou. Mas ainda me parece que há ainda um caminho longo a ser percorrido para que os motores a combustão, biocombustível ainda, ganhe mais eficiência. E eu insisto em perguntar para você, aquilo que você e seus companheiros que estão acompanhando essas tendências mundiais mais de perto, vocês notam que em algum momento as indústrias começaram a se dedicar mais a desenvolver as potencialidades do veículo elétrico e talvez tenham deixado de lado a melhoria da busca por eficiência do carro a combustão, ou não, Carolina?
Eu acredito que até uns 2 anos atrás, sim. Só que hoje, e a gente até participou de um evento muito interessante na KPMG sobre as tendências do mercado automobilístico na última semana, e o que nós vemos agora é que aqui no Brasil, a indústria automobilística, os montadores eles de carros, eles já começam a olhar para o Brasil num contexto diferente. E realmente é isso que deve ser feito. Como a gente já conversou, existe a possibilidade de melhoria do carro a combustão, de modo que ele se torne mais eficiente e emita ainda menos poluente. E ainda no Brasil existe a possibilidade, e é o que muita gente já começa a olhar hoje, para células a combustíveis. A gente tem o carro da Nissan com a célula de óxido sólido, movido a etanol, as células combustíveis apenas para para explicar, elas são células em que elas retiram, de forma bem simples, elas retiram energia, por exemplo, do hidrogênio presente no etanol e utilizam isso numa forma de energia elétrica. Então, você tem grande eficiência dos carros elétricos e emitindo muito menos CO2, uma menor quantidade de CO2. E esse pode ser uma das grandes tecnologias a serem apostadas aqui no Brasil. E hoje a gente já vê que muitas montadoras, e existe um movimento de muitas montadoras indo para esse lado, para desenvolver pesquisa nesse sentido. Só que ainda, de fato, a tecnologia, ela é muito iniciante, está num modo muito iniciante ainda. Ela precisa ser melhorada, principalmente em relação a custo.
Carolina, em relação à emissão de CO2 que você comentou, os veículos movidos à eletricidade emitiriam a mesma, no mínimo, o mesmo CO2 emitindo hoje pelos veículos a gasolina. Na verdade, não é na emissão, é na geração daquela energia elétrica que vai mover esses carros elétricos, especialmente nos países onde a energia elétrica vem de combustível fóssil, como carvão, né? Ou em termoelétricas, né, Carolina?
Exatamente. São duas coisas que a gente tem que considerar e que o pessoal às vezes confunde um pouco: a emissão de CO2 e a emissão de outros poluentes. Você considerar numa área urbana, a questão da poluição sonora e a poluição do ar por componentes particulados, urbana, na questão urbana, no local, de fato, um carro elétrico vai emitir muito menos, porque você não tem a queima de um combustível. Mas a gente tem que considerar a questão global. O aquecimento global, as alterações da temperatura, as mudanças climáticas, elas não acontecem só por questões e fatores locais. É a quantidade de CO2 que a gente mede em toda a atmosfera. E daí, o que a gente olha num carro a combustão, no carro elétrico, é o quanto ele vai emitir de CO2 durante toda a sua fabricação e toda a geração de energia que vai abastecer esse carro. Tanto a energia elétrica quanto a energia proveniente de combustíveis. Então, por exemplo, no caso da maioria dos países da Europa, com exceção da Noruega, que tem uma matriz energética mais limpa, baseada principalmente em hidrelétricas e energia nuclear, você tem, a maioria dos países europeus, a China também, por exemplo, tem uma matriz energética mais suja, que a gente chama. Suja por quê? Porque é uma matriz energética baseada em recursos fósseis, principalmente carvão. Então, localmente, no carro elétrico, você não tem uma emissão de CO2. Mas se você olhar para trás e ver como que essa energia que está abastecendo o carro foi produzida, ela foi produzida a partir da queima de carvão. Então, o que a gente faz é uma análise que a gente chama do poço à roda, ou seja, análise de toda a produção da energia elétrica, do chassi do carro, dos componentes do carro, da bateria do carro, até o final do carro se movimentando. Então, olhando para tudo isso, o carro hoje movido a etanol, por exemplo, ele vai emitir mais ou menos 40 gramas de CO2, equivalente por quilômetro rodado. Um carro elétrico hoje na Europa, ele vai emitir em torno de 140 gramas de CO2, equivalente por quilômetro rodado, considerando uma matriz elétrica, baseada em combustível fóssil.
E aí parece que põe por terra todo esse discurso, inclusive contra o próprio Brasil, de que o aumento da produção no campo de cana poderia repercutir negativamente no ambiente, né? Quer dizer, no fundo, a situação é outra, né, Carolina?
Exatamente, no fundo a situação é outra, e o que a gente deve considerar, no caso, por exemplo, da cana-de-açúcar, a gente ainda tem um grande avanço pela frente em aumento de produtividade da cana-de-açúcar.
Exato. Carolina,
Não
vamos falar.
principalmente na área cultivada.
Exato. Vamos falar um pouquinho também da questão da bateria, né? Estamos falando de células hoje, que é a base de lítio, que é a mais eficiente. Agora, o lítio também é um mineral, ele é extrativista, né? Além disso, tem a questão da dependência, né, de alguns países, porque o lítio não dá em cada esquina, né, Carolina?
Exatamente. E de novo, a gente. Bom, vamos começar, vamos iniciar uma conversa sobre lítio, daí eu entro no assunto, eu explico melhor para vocês o que eu penso.
Ok. Uhum.
Hoje, o que você precisa? Para um carro elétrico, você precisa de uma bateria elétrica eficiente, em que você consiga armazenar grande quantidade de energia, certo? E o que a bateria, a principal tecnologia hoje desenvolvida é a bateria de íons lítio. Uma bateria de íons lítio, você tem. Vamos supor três partes de uma bateria. Simplificadamente, você tem um ânodo, que é normalmente grafite, um cátodo, que são íons lítio com outro componente, níquel, cobalto, e você tem uma solução de eletrólitos, que a gente também é uma solução de sais de íon lítio. Então, quando você tem o lítio, você precisa explorar, você precisa retirar o lítio de algum lugar. Com o crescimento do mercado de carros elétricos, obviamente cresceu o extrativismo do lítio. Só que lítio, da mesma forma que o petróleo, ele não é um recurso abundante e não é um recurso disponível em todos os locais da Terra. Hoje a gente tem reservas de lítio, principalmente na América do Sul, América Latina, Chile, Argentina, Bolívia tem um potencial grande para produção de lítio, só que ainda hoje as reservas de lítio na Bolívia não são exploradas. E você tem também China e Austrália. No entanto, como falei, as reservas elas não estão disponíveis a todos. Então, de novo, você vai ter um problema econômico, um problema político relacionado à extração e à exploração desse metal. E a quantidade de lítio existente no mundo, obviamente, a tecnologia das baterias elas devem evoluir com o passar do tempo. Então, a quantidade de lítio utilizada deve diminuir. Mas se pensarmos hoje, utilizarmos hoje mais ou menos como exemplo, um carro da Tesla, o Tesla S, que a bateria deles tem mais ou menos 540 quilos, ela usa em torno de 12 quilos de lítio, se eu não me engano. E considerarmos as reservas de lítio existentes hoje no mundo. A gente conseguiria produzir hoje mais ou menos 1 bilhão de carros elétricos. Só que a frota mundial hoje é 1 bilhão de carros. Ou seja, a gente conseguiria substituir a frota, só que a gente não conseguiria mais expandir. E é esperado para 2050, daqui mais ou menos 30 anos, o dobro de veículos no mundo, ou seja, 2 bilhões. E daí a gente não teria outro metal, obviamente teria que desenvolver outras tecnologias, ou teria que melhorar muito essa tecnologia para ter lítio suficiente para a produção de carros elétricos.
Perfeito. Além disso, o descarte, né? O descarte das baterias. A gente imagina no Brasil ainda com a dengue, com endemias ainda do século XIX ou começo do século XX. Imagina isso aqui tendo que descartar a bateria, né?
Exatamente, que as baterias elas podem ser reutilizadas, mas hoje ainda isso não é o que acontece. Isso provavelmente vai ter que ser imposto por legislação, por políticas públicas, mas se você imaginar hoje, fazendo uma analogia, os pneus, eles também deveriam, a borracha deveria ser reciclada. Agora, se você perguntar para a indústria automobilística se ela de fato recicla a borracha, se ela vende carros com pneus, borrachas recicladas, eu acredito que não, e eu não sei qual o impacto e como que a indústria vê a reciclagem de baterias. Na Europa, por exemplo, 10% mais ou menos são recicladas, são utilizadas novamente em um novo processo, e o restante é incinerado ou colocado em aterros. E a contaminação do lítio no ambiente, ela pode ser muito preocupante por afetar no ser humano questões neurológicas, os rins e trazer outros diversos problemas para a saúde. Então, é uma coisa que hoje ainda é uma questão muito delicada E tanto essa questão da disponibilidade do lítio quanto a reciclagem de baterias são problemas sérios que estão sendo discutidos na indústria automobilística. Mesmo porque uma bateria, quando ela tem, ela, você compra um carro elétrico, a bateria é 100% eficiente. Quando ela perde 10% da eficiência dela, isso é mais ou menos de 5 a 8 anos, você já tem que trocar. E a hora que você troca, o que você faz com essa bateria? O que você poderia fazer é fazer bancos de energia. Que é o que a Tesla hoje faz. Ela pega a sua bateria de volta e ela usa para fazer banco de energia e armazenar energia para distribuição em casas, em outros locais. Mas é algo bem delicado, sim, a questão da bateria elétrica.
É, naturalmente que toda essa discussão que nós estamos travando aqui, né, Carolina, é algo muito para médio e longo prazo, e talvez quem está chegando agora está nos assistindo falando, nossa, estão discutindo coisas que não são tão importantes no curto prazo. Mas, de alguma maneira, né, Carolina, o carro elétrico, ele está aí. Daqui a pouco ele pode ser que haja alguma demanda, pode ser que ele tenha a oferta das montadoras, mesmo como você tenha dito, que as montadoras diminuíram um pouco as pesquisas mais aceleradas em relação ao carro elétrico. Mas, de certo modo, se a gente olhar a médio prazo, para planejamento das empresas, das indústria, e estamos falando aqui no caso no nosso etanol, olhando também a questão do RenovaBio lá na frente, o avanço desse tipo de veículo, ele tira mercado do etanol brasileiro, ou até mesmo no mundial, em duas frentes. Primeiro, no mercado interno, quer dizer, você acaba tendo um outro concorrente, né? Com todos esses problemas que esse outro concorrente vai apresentar, como você notou. E no mercado internacional, tira mercado também da possibilidade do Brasil exportar para esses países, principalmente Reino Unido, por exemplo, Alemanha, que não possui, que não, nem mesmo possui produção de açúcar, de beterraba, que pudesse ser desviada para etanol. É mais ou menos isso, né, Carolina?
Não, exatamente. E apesar de parecer um assunto muito futuro e longe da nossa realidade ainda, é agora que a gente tem que interferir e agora que a gente tem que avaliar o quanto essa tecnologia é bem-vinda ou não no nosso país.
E,
Hoje
Carol, não, continua, desculpa.
não, a gente precisa hoje olhar para as políticas públicas se há necessidade de a gente incentivar a tecnologia do carro elétrico, e aparentemente não aqui no Brasil, porque a gente já tem algo que atende hoje os principais critérios do mundo, que vamos dizer assim, que é a diminuição da emissão de CO2. E você hoje no Brasil o carro elétrico ele não tem um custo atraente, não tem um custo atrativo. Então, por que que a gente vai alterar toda a infraestrutura, toda a indústria do Brasil de etanol, infraestrutura de abastecimento? E ainda iria gastar um pouco mais se a gente já tem uma solução pronta, né?
E sobretudo, como repetindo, né, Carolina? Sobretudo agora que vamos entrar na regulamentação do RenovaBio, 2 anos para que sejam implementadas e 2 anos para que as indústrias, o setor de uma maneira geral, se preparem para os desafios de produção, que prevê dobrar a produção de etanol, né? Quer dizer, e esse etanol que vai ser dobrado também precisa ter uma resposta do consumo. Se não houver consumo também, o RenovaBio fica no papel. Né, Carolina?
Exatamente, tanto o RenovaBio quanto o programa Rota 2030 do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, do MDIC. E
Exato.
também é importante, e os dois conversam, porque a Rota 2030, que é volta para a indústria automobilística, ela também prevê aumento da eficiência dos motores a combustão interna. E o RenovaBio estimula a produção de biocombustíveis e a descarbonização da atmosfera. Então, a gente já tem hoje no Brasil um contexto e políticas públicas que dão todo o suporte para o desenvolvimento da nossa indústria, para o crescimento da nossa indústria e o desenvolvimento econômico do país. Hoje.
E como você disse um tempinho atrás, ainda falta muito, tanto do ponto de vista de melhoria dos motores, da combustão interna, quanto a própria eficiência do etanol, do biocombustível, né? Tanto, e sobretudo o etanol de cana, olhando aí o etanol de segunda geração, né? O etanol celulósico, né, Carolina? Do qual você é uma das especialistas aqui no Brasil.
Exatamente. A partir do momento que a gente começar a produção de etanol celulósico de uma forma mais constante e de uma forma mais eficiente, a gente vai diminuir a área de plantação de cana, ou melhor, a gente vai produzir mais utilizando a mesma área que existe hoje. A gente tem a possibilidade de produzir com um custo mais barato e ainda proporcionar uma maior descarbonização da atmosfera, pela maior captura de CO2 pelas plantas de cana-de-açúcar. E ainda junto a isso, a gente tem o desenvolvimento da cana-energia, que é uma nova variedade de cana em que ela promete maior produtividade por área, um menor custo de produção e, de novo, uma maior captura de CO2. Então, a gente tem já mais uma vez um contexto aqui no Brasil em que precisa ser avaliado, ele precisa ser entendido pelos nossos governantes, por políticas públicas em que a gente não tem necessidade hoje de. Eu não digo necessidade de não ter carro elétrico, porque eu acho que as coisas podem coexistir. Eu acho que elas devem coexistir. A mesma coisa se a gente olhar para energia solar, energia eólica, hidrelétrica, por biomassa ou energia de combustíveis fósseis. As coisas elas devem coexistir. Mas em nenhum momento a gente deve pensar em substituir a nossa indústria do etanol, a nossa indústria do combustão interna de veículos flex, por carros elétricos, porque não tem sentido, tanto econômico quanto ambiental para o Brasil.
Desde que também não passem a conta para os contribuintes ajudarem com subsídios em pesquisas, tanto pesquisas acadêmicas quanto pesquisas empresariais, né? Via BNDES, por exemplo, né, Carolina?
Exatamente. O que a gente tem hoje, a gente tem uma tecnologia já pronta em que pode ser muito melhorada. A gente pode aumentar, por exemplo, a produtividade da cana-de-açúcar, a produção de etanol, a gente pode melhorar a eficiência de motores a combustão interna, tudo isso com o suporte do RenovaBio, do Rota 2030 e com políticas públicas, outras políticas públicas e financiamentos públicos e privados para aumentar essa eficiência. Melhorando isso, a gente acredita que em 20, 10, 20 anos, que é mais ou menos o também previsto para o desenvolvimento, um melhor desenvolvimento do carro elétrico, a gente consiga emissões muito próximas a zero de CO2. Zero, quando eu digo, é 10, 15 gramas de CO2 por quilômetro rodado e eficiências muito próximas ao carro elétrico. Principalmente se a gente considerar células combustíveis.
Perfeito.
Que eu digo quantidade de energia consumida por quilômetro rodado. Então, a gente já tem uma tecnologia nas mãos e a gente não pode perder isso desviando e seguindo tendências mundiais que não têm sentido algum com o contexto brasileiro.
Carolina, antes de terminar, queria aqui fazer uma pergunta que veio pelo nosso e-mail, do Alan Reis, de Uruaçu, Goiás. A pergunta é a seguinte: quando pensamos somente em estrutura de combustíveis líquidos, é meio simplório, não? A distribuição da energia não ficaria a médio prazo mais barata do que esta distribuição sobre rodas em todo o Brasil? Além da diminuição do CO2, a distribuição elétrica não seria mais barata? E aí, né, você já respondeu anteriormente, né, Carolina? Teria que criar toda uma estrutura, que hoje não há, para distribuir essa energia elétrica, disponibilizar essa energia elétrica pelo país, né?
Exatamente, a gente teria que criar uma estrutura de abastecimento de plug-ins, né, de tomadas, vamos dizer assim, num modo mais simples, para abastecimento de carros elétricos. E no caso, o etanol hoje a gente já tem postos distribuídos por todo o Brasil. Obviamente, com umas regiões em menor quantidade, menor taxa do que outras, mas a gente já existe hoje no Brasil. Agora, você imagina o Brasil, para esse tamanho continental, você instalar toda essa infraestrutura de distribuição elétrica, postos de abastecimento. Para o seu carro elétrico.
E não seria só os plugins, né? As tomadas, né, Carolina? Tem
Lógico, você tem todas as
toda,
torres.
exatamente, tem toda uma infraestrutura por trás
Pensando
disso.
só de um modo simples, só os plugins já seriam um problema. Imagina toda a infraestrutura de distribuição elétrica.
Exato,
Então,
exato.
esse é um dos pontos que a gente tem que olhar com cuidado. Mas a gente pode usar, por exemplo, veículos híbridos ou veículos a células combustíveis. Os veículos a células combustíveis, eles usam uma célula combustível, uma bateria elétrica, e o que você abastece é o etanol. você não abastece ele com energia elétrica. E a energia você tira das moléculas de hidrogênio. Você não queima, você não faz uma combustão. Mas você tira ele como se fosse uma energia elétrica a partir das moléculas de hidrogênio que existem no etanol.
Perfeito. Isso daí acaba gerando um outro negócio também, né, Carolina?
Exatamente.
Perfeito.
Você tem outro negócio, você utiliza da infraestrutura já existente no Brasil e você tem uma alta eficiência.
Maravilha. Eu queria aproveitar aqui e falar para os nossos amigos que essa discussão toda com a Carolina Grassi, professora associada da Unicamp e ex-CTBE até recentemente, é a partir de um artigo que ela escreveu, Verdades e Mitos sobre o Carro Elétrico, em companhia do Gonçalo Pereira, que também é da Unicamp, coordenador do LGE, da Biologia, né, Carolina?
Exatamente, do Biologia da Unicamp.
O Lucas Pereira, também pesquisador na Unicamp, e outro pesquisador na Unicamp, o Marcelo Casaroli. Carolina Grassi, muito obrigado, então, pela explicação, pela essa aula aí. Você que é uma bióloga, aproveitou também para distender vários assuntos aqui. E até uma próxima. Vamos acompanhar isso de perto, tá bom?
Obrigada, Giovanni. E qualquer dúvida, nós estamos disponíveis também lá na Unicamp. Acredito que o Giovanni pode deixar nosso contato, só mandar e-mail que a gente pode conversar melhor.
Qual que é o e-mail que pode dizer aí? Quer aproveitar?
E-mail é carol.grassi, carol.grassi@lge.ibi.unicamp.br.
Ok, então. Muito bom dia, Carolina. Um abraço, viu? Um
abraço, boa semana.
Igualmente. Veículos elétricos. Qual é a chance disso no curto prazo? Ainda é uma discussão para muito tempo, mas a gente vê que não se pode desviar o foco das pesquisas, da melhoria dos carros a combustão, inclusive da melhoria do próprio eficiência do etanol, e desviando esse assunto para uma discussão sobre veículos elétricos, como dizem os pesquisadores, tem sim para trás de si uma emissão de CO2 importante, porque naturalmente que ele tem que ser a energia que é produzida, sobretudo em países que não possuem etanol, vem de carvão, por exemplo. Temos a questão das baterias de lítio que tem que armazenar. Enfim, há mais mitos do que verdades nessa história. E o Notícias Agrícolas agradece a participação e a presença do senhor e da senhora, que são os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Obrigado e continue com a gente.